Agora já são 11 horas e 41 minutos, está conosco o prefeito municipal, Sérgio Beliche, participa conosco agora. Falamos um pouquinho sobre a obra do Boulevard e também sobre também a audiência pública que aconteceu ontem. Bom dia, prefeito, muito obrigado por atender a nossa reportagem.
Bom dia, Rinaldo, bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes da Rádio Ipiranga. Prazer estar aqui aceitando o convite de vocês.
Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre a obra. Durante a apresentação dela, o antigo secretário Valdir Joanassi destacava que este recurso para a execução desta obra vinha através do governo do estado em um convênio de R$ 700 mil assinado pelo deputado Paulo Litro, isso em março do ano 2018. Naquela ocasião, a prefeitura ainda se comprometia com uma contrapartida de R$ 36.890, podendo investir, então, um valor de R$ 736.890. E essa é a informação que está no site do Correio dos Campos. Essa informação, ela procede? Como que ficou a questão da verba desta obra? Eu gostaria que o senhor falasse para nós.
Sim, vamos lá. São várias obras, né, que estão em execução aí. E a gente, né, tem obras que são financiadas pelo Estado, que o Estado vai pagar sem financiamento, são obras financiadas para pagar pela Prefeitura. Então, ontem, uma das pessoas que usou da palavra, ela colocou que essa informação que você nos trouxe. E ali no ato da, né, da audiência, na correria, a gente acabou não conseguindo a informação exata, porque tem o cineteatro, tem a Boulevard, tem o calçadão, tem a PR-151 e a gente às vezes na hora não lembra exatamente como é. Então eu quero deixar a informação. Hoje pela manhã eu fui até o pessoal que cuida ali dessa parte e as informações que eu trago para vocês, assim, eu não sei se é do deputado Litro ou não a verba, isso eu não tenho esse detalhe, mas foram destinados R$ 539 mil para a confecção dessa obra do Beco e Boulevard. A fundo perdido veio do governo do estado esse recurso e a prefeitura vai entrar com uma contrapartida em torno de R$ 26.900. Tá? Então, a pessoa que falou, não, a informação não era correta. Uhum. Tá? Então a informação correta é um dinheiro a fundo perdido que veio do governo do estado e a prefeitura contrapartida de R$ 26.900. Agora, indiferente disso, é um recurso público, ele tem que ser bem aplicado, né? Ele tem que ser feito todas as tratativas e, enfim, com relação a essa pergunta, essa informação.
Então, como que ficou a questão? Então, a verba parte, a prefeitura vai continuar também aportando 26 mil e não os 36 mil e quase R$ 900.
É que houve uma redução da obra em torno de 6 mil.
Isso deve ter sido uma redução por menos coisas a serem feitas, provavelmente. Portanto, então, a prefeitura também vai fazer a sua contribuição, mas o restante do dinheiro é um dinheiro que a prefeitura, no caso do Boulevard, não vai necessitar pagar.
Exatamente.
Exatamente.
Então, é fundo perdido do governo do estado.
Então, tá bom. E de que secretaria era a obra e quem está gerenciando ela no momento, visto que o senhor fez alterações nas secretarias?
A secretaria continua sendo a Secretaria de Cultura, né, que é responsável pela obra, e o secretário que está à frente é o Rodrigo Aniskiewicz.
E fale um pouquinho para nós como que está o andamento dessa. Ela já está finalizada? Falta muito para finalizar? Qual que é o projeto e o que já está pronto?
A obra praticamente aí quase 100% dela concluída. Falta, vocês devem ter visto, foi colocado umas floreiras ali na frente, só que eles têm que fazer, vai ser contemplado as flores ali, todo o processo. E tem alguns detalhes, foi instalado semana passada uma cobertura de tecido, né, que tinha no projeto, e no primeiro dia já destruiu tudo em função do vento. Má qualidade do produto, eles vão ter que repor tudo, né? Eles têm que, quando for feito a última medição final, eles têm que estar, tudo que está no projeto tem que estar lá, né? Aí sim a gente vai fazer o restante do pagamento através do governo do estado. Falta ainda em torno de R$ 147 mil para pagar. Então, no que eles façam a finalização de todas, a conclusão da obra, é feita uma última medição, e aí se tiver tudo ok, não tiver nenhuma danificação, nada, aí é feito o pagamento.
Prefeito, todo o que foi feito até agora estava contemplado no projeto anterior. O senhor não mudou nada não impôs nenhuma mudança, restrição, de nada. Tudo como foi projetado está sendo cumprido.
Olha, eu não vou te dar a resposta 100%. A única coisa que a gente acabou alterando foi esses últimos tecidos que foram colocados ali, que tinha uma cor laranja, se não me engano, não lembro que cor que era. E a gente achou, né, meio exagerado demais e mudamos, se não me engano, para azul ou alguma coisa assim para ficar uma cor menos restrita. Então, para a gente mudar esse processo, o custo seria mais caro do que implantar. Então, a gente está aguardando a finalização da obra, a obra ser entregue em definitivo pela empresa e aí a gente já iniciou, né, o processo da audiência pública, ontem que a gente fez a audiência, para a gente poder depois fazer alguma modificação.
A questão de prazo para entrega, o senhor sabe dizer qual é o prazo que eles têm? Ainda falta muito, falta pouco?
O prazo, o limite de prazo, se não me engano, são mais, acho que 30 ou 45 dias. Apesar que isso aí tudo sempre tem aditivos de prazo, porque a empresa não consegue, às vezes algum produto que está faltando, não consegue, pede aditivo de prazo. E eles também, no processo, eles pediram um aditivo de preço, em função desses aumentos que teve de matéria-prima, né, que todo mundo viu. Eles entraram com pedido de aditivo, nós estamos analisando para ver se realmente pode ser pago ou não.
Então vamos falar da audiência de ontem. A respeito da audiência, o objetivo dela foi atingido, o senhor acredita?
Bom, Reinaldo, o objetivo nosso qual que era? Escutar a população, tá? Que a população possa trazer ideias, trazer sugestões. Eu posso garantir para vocês e para todos os ouvintes, apesar de ontem, a gente não sabe se por maldade ou por serem da oposição, né, colocaram lá que isso aí é só para encher linguiça, que já está definido e que é só para dizer que consultou. Não, a gente realmente está consultando a população, nós vamos escutar a população. A audiência ontem teve várias... A gente, você deve ter assistido no começo que o Fernando falou, que é o secretário de obras, ele apresentou algumas propostas. Né? As propostas podem ser viáveis 100%, 50%. A gente viu um grupo de pessoas falando favorável a manter como está. Depois tivemos outros grupos contrários. Né? Então, eu acho que nada do que uma boa conversa. Né? E a gente não vai resolver isso aí nem uma semana, nem em 15 dias.
Infelizmente,
a gente vai...
demora, né?
Exatamente. Primeiro de tudo, tem que terminar a obra. A empresa tem que entregar a obra... A prefeitura, os fiscais irem lá fazer a última medição, fazer o pagamento. Aí sim, nós podemos fazer algumas alterações. Mas a gente vai escutar a população. A população que vai decidir o que vai ser feito. Lógico que vai ter uma porcentagem que quer que continue do jeito que está, outra que quer que volte do jeito inicial, outras que querem que deixe assim, mas que passe o veículo ali no meio. Cada um tem uma sugestão. A gente vai acatar todas e vamos discutir em conjunto, junto com né, os órgãos e as entidades, para a gente resolver.
Dessas sugestões ou propostas, o senhor poderia explicar mais ou menos quais foram as principais, qual seria a ideia a partir de agora, do que eles propuseram? Por exemplo, o senhor falou, algumas podem passar carro, outras não, quais seriam as diferenças entre elas, ou o que seria mais viável?
Reinaldo, tem várias coisas que pode se fazer, né? Por exemplo, com relação a ideia talvez seja assim, numa audiência definitiva, deliberativa que a gente vá fazer no coisa, a gente vai discutir pontos. Nós não vamos trazer, são esses três projetos e a população vota. Então, por exemplo, a ideia é fazer assim, você é favorável a voltar o trânsito de carro naquele trecho, sim ou não? Se a maioria votar por sim, aí vai ter alternativas. Quais são? De passar do jeito que está hoje, né? Que daí só pode passar veículos leves, porque o paver que foi colocado naquela região ali da praça que desce não é para veículos pesados, diferente aqui atrás da matriz, que foi aquele paver, acho que vermelho, se não me engano. Isso. É um paver de 10 milímetros, mais grosso, ali suporta, tanto que tem passado caminhões pesados ali e pelo menos até agora não tivemos problema. Então a gente vai atrás da alternativa. A maioria da população quer que passe o veículo, ok, vamos passar. Como? Vamos arrancar o paver e deixar no asfalto antigo uma parte da estrada, da rua, ou vamos passar por cima do paver, né? Vamos definir assim, estacionamento. Ali você viu que tinha algumas ideias de estacionamento ali na frente de onde era o antigo SBC, um pouquinho, o HSBC um pouco para baixo. Também tem uma opção de botar estacionamento na frente da igreja, na minha opinião, eu acho que, na minha opinião, né, eu Sim. acho que não é viável.
Cada um tem a sua, né?
Mas está ali para ser discutido. Então, tudo isso a gente vai discutindo ponto a ponto. A nossa ideia não é trazer 3, 4 projetos para a população e falar, ó, votem e vamos escolher. É ir ponto a ponto para a gente realmente chegar no melhor denominador comum. Para favorecer a história de Palmeira, favorecer os comerciantes, favorecer o turismo. Esse é o objetivo nosso, ser sempre transparente.
Com certeza é o cartão postal da cidade, né, prefeito? Então precisa estar, acima de tudo, bem cuidado e que ela possa trazer benefícios para todos. E quais são os próximos passos a partir disso? A partir do momento, iniciou-se essa audiência pública, começou-se a ouvir a população, as partes envolvidas, a partir de agora?
A gente pegou algumas ideias que foram lançadas ali pelas pessoas que estavam lá. Também tem algumas ideias que foram postadas, né, como mensagens durante a live. A gente vai pontuar todas elas e daí vamos reunir, né, num grupo de discussão, formar talvez um conselho, um grupo de discussão. Aí a gente vai vendo no dia a dia como que será a melhor forma de resolver. E aí tem também, né, a questão do vandalismo, o pessoal que urina por todos os lugares, joga as coisas no chão. Isso já é uma questão de educação, né?
É um pouquinho mais difícil de resolver.
Eu, por exemplo, eu não jogo nenhum papel de bala no chão. Então aí vai a questão individual de cada um. Nós temos um projeto para colocar mais câmaras na praça, que daí com as câmaras gravando as imagens, você pode ver quem está urinando, quem está jogando as coisas no chão, e eu acho que essas pessoas têm que ser punidas, né? É tão fácil jogar um produto, e assim, não adianta dizer, às vezes a pessoa diz, ah, mas não tem lixo aqui. Tem. Né, guarde numa sacolinha, põe no carro, nas lanchonetes com certeza tem lixo, nos restaurantes com certeza tem lixo. Então, eu acho que não é justificativa para você, por exemplo, tomar uma latinha de refrigerante numa viagem que você está fazendo no carro e você não tem um lixinho no carro, você vai jogar pela janela? Não, você guarda e depois você descarta da maneira certa. Mesmo porque todo esse lixo, ele vale dinheiro. As famílias, hoje nós até tivemos quinta-feira passada lá em Gravataí, no Rio Grande, visitando uma indústria de reciclagem, uma máquina que faz todo o processamento, e a gente estava discutindo com os proprietários lá, daqui mais 10, 15 anos, Rinaldo, o lixo não vai, a prefeitura não vai mais precisar pagar para alguém coletar o lixo, alguém vai comprar o lixo da prefeitura, o lixo vai ter valor, as pessoas vão poder vender o lixo. Porque lixo é dinheiro hoje.
São materiais que, quanto mais forem recicláveis, mais retorno darão. Não só a questão da própria meio ambiente, do próprio meio ambiente, como financeiro. A respeito, então, dos próximos passos, o prefeito também é convidado a nos informar, participar com a gente, contar um pouquinho para toda a população de que maneira a prefeitura vai estar realizando esses fatos. Fato importante também é a participação. O senhor comentou a participação na live. Uma novidade que o senhor trouxe, é lógico, também aberto por causa da pandemia, mas bastante importante a participação da população nesses momentos, né, prefeito?
É verdade. Ontem tiveram ao vivo praticamente em torno de 250, 300 pessoas durante a live. Lógico, tem pessoas que entram, saem e assim vai. Mais algumas pessoas que tiveram presentes. Infelizmente, a gente teve que fazer, né, restrito o número de pessoas lá. Mas está aberto para a população, quem quiser trazer sugestões, pode protocolar na prefeitura sugestões do que fazer, de ideias, todas as ideias são bem-vindas, às vezes a pessoa mais humilde, ela tem uma ideia que ela pode trazer e de repente a gente pode acatar, né? Não tem porquê, eu estou aqui como gestor do município e eu tenho que ouvir a população para poder resolver as coisas.
Prefeito, muito obrigado pela sua participação, por nos atender, meio que em cima da hora, mas a sua prontabilidade para nos atender foi na hora, e nós agradecemos de poder estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, não só para quem é aqui da Praça da Matriz, para quem aqui trabalha, para quem aqui celebra, mas para todo o município.
Obrigado, Rinaldo, pela oportunidade. A gente está aberto a qualquer órgão de comunicação. Quando a gente é chamado, sempre a gente está aqui para responder. Esse é o papel do poder público. A gente tem as horas que a gente procura a rádio para divulgar as coisas boas que a gente está trazendo, e tem as horas, né, ruins, vamos dizer assim, que a gente tem que vir aqui prestar esclarecimento, e é isso que a gente tem que fazer. A população tem que ser informada da forma correta, e é essa que a gente vai fazer.
Nós estaremos aqui com as portas sempre abertas.